Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia.
Bom dia, Anderson, todos os que produzem e ouvintes do Faixa Livre, é um prazer estar aqui com vocês nesse último dia do mês de agosto. O tempo não para.
Chico, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Chico, o presidente Jair Bolsonaro vem tentando, a cada uma de suas declarações e medidas, criar uma realidade paralela no país, com a intenção clara de manter sua horda radicalizada engajada com esses seus planos autoritários. A grande questão, Chico, é que essa espécie de fuga da realidade do ex-capitão é muitas vezes criminosa, como nessa defesa insana pelo não uso de máscaras de proteção contra o coronavírus, na tentativa de culpar o Supremo Tribunal Federal por teoricamente não ter autonomia para colocar em prática suas teses absurdas. Essas iniciativas do chefe do Executivo para fazer com que sua militância mantenha-se reproduzindo os seus discursos e criar a imagem de injustiçado para justificar uma derrota eleitoral em 2022 tendem a produzir algum efeito prático, Chico? Essa turma que apoia o presidente tem capacidade de mobilização para provocar distúrbios relevantes à nossa democracia?
Anderson, esse é o jeito Bolsonaro de tocar o governo de maneira inconsequente, irresponsável, desastrosa. Com essas declarações bombásticas, ele tenta passar a imagem de sincerão, de autêntico, daquele homem comum que fala o que pensa, o que dá na telha, e, na verdade, busca encobrir o fiasco total em qualquer campo que se avalie o seu governo. É o governo da agudização da crise social e da fome, do desemprego, da alta dos alimentos, da carestia de vida, do desastre ambiental, da crise hídrica, sem nenhuma medida preventiva, cautelar, ela já se anunciava há muito tempo, do armamentismo crescente, que acaba se refletindo na violência, da falta de empatia, de solidariedade e do maior desastre sanitário que esse país já viveu. Portanto, ele desvia a atenção com as suas frases, as suas butadas, como dizem os franceses, as suas tiradas grosseiras, estúpidas, agressivas, personalistas, num senso comum rebaixado. É claro que está uma parcela fixa, né, dos bolsocrentes que gosta disso, mas eu estimo que esse número de pessoas não vá além de 12 a 15%. É claro que ele revela com isso um certo desespero, mas também não podemos negar que há uma parcela, ainda que minoritária, da população que se alimenta disso, das frases que o chamado mito, mesmo mentirosas, proclama a cada dia e acabam ocupando espaço da mídia, a ponto de estarmos aqui falando desse estilo, que é muito negativo e enganoso.
Um dos principais temores em relação a isso, Chico, se concentra no próximo 7 de setembro, dia da chamada Independência do Brasil, quando apoiadores do presidente da República estão organizando um ato na capital federal. Alguns grupos bolsonaristas ameaçam invadir o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Como historiador e também como político, Chico, o que esse próximo 7 de setembro pode representar para o nosso país, ainda que esse intento golpista não se concretize?
Anderson, é claro, o Bolsonaro ele procura se apropriar dos símbolos nacionais, para dizer que é só dele, da sua concepção de ver o Brasil tosca, de ver o mundo canhestra, de tocar o governo da República, que é uma marcha à República. O 7 de setembro é uma tradição que começou lá com os governos militares do início da República, após a deposição do imperador Dom Pedro II. Os dois primeiros governos da República foram governos militares, dos generais Deodoro e Floriano, depois marechais, que instituíram essa ideia do Dia Nacional, do Dia da Pátria. Mas ele se consolida mesmo em 1934, já com Vargas, que decretou esse dia de festa nacional, a partir de uma proposição de um deputado da então chamada Liga Eleitoral Católica, e é bom lembrar que é a época da ascensão de regimes autoritários do nazifascismo na Europa. Então, essa ideia de um nacionalismo muito exacerbado está vinculada à celebração do Dia da Pátria. A ditadura, já do golpe empresarial militar de 64, criou uma lei mesmo, instituindo o Dia da Pátria. E as paradas militares, né, a ideia de nação. É claro que sempre se reveste de um caráter suprapartidário, mais nacional, supostamente não vinculado a nenhuma tendência política, o discurso universal da nação. A gente sabe que na verdade não é assim, mas Bolsonaro exacerba também aí, ele tenta usar o Dia da Pátria como seu. Felizmente, as Forças Armadas, apesar de alguns generais do governo lá do alto escalão estarem muito ligados ao bolsonarismo, mas como um todo elas decidiram cancelar as manifestações do 7 de setembro, alegando a pandemia e tal, mas é muito oportuno isso. Haverá manifestação do Bolsonaro em torno dele, de apoio ao governo, para qual ele está chamando, usando a máquina pública, inclusive de comunicação, notadamente em Brasília, em São Paulo, mas eu não creio que eles cheguem ao absurdo de atender aos apelos de alguns segmentos desses, golpistas diretos, de invadir o Congresso ou o Supremo, até porque isso não teria sustentação, ainda que se conseguisse, com apoio inclusive da Polícia Militar, só assim eles invadiriam esses prédios num dia de feriado. Mas e aí, qual é a sustentação disso? Portanto, existe o golpismo, existe a possibilidade técnica desse arreganho violento, mas não tem condições políticas, né? Isso não geraria nenhuma sustentação de nenhum segmento social. As classes empresariais, uma parte expressiva delas, já estão considerando o Bolsonaro mais do que disfuncional, prejudicial. Não querendo impeachment nem nada, buscando uma tal terceira via política. Fora que o escândalo internacional de um gesto como esse seria imenso, né? Portanto, eu não acredito que cheguem lá. Agora, quero lembrar também o contraponto importante, cívico, inteligente, com caráter pedagógico. Há 27 anos se realiza o Grito dos Excluídos. Então, Esses atos também acontecerão nessa dimensão, de falar que, como canta o hino do MST, progresso é ninguém passar fome, ordem, melhor dizendo, ordem é ninguém passar fome e progresso é o povo feliz. Então, haverá movimentos e tal, bem distantes desses atos dos bolsonaristas, não aceitando qualquer provocação, com caráter absolutamente pacífico, sem qualquer confronto e proximidade física, geográfica desses atos bolsonaristas, mas em muitos lugares do Brasil ocorrerão os atos tradicionais do grito dos excluídos, numa perspectiva da generosa utopia de uma nação de fato soberana, que zele pelas suas riquezas, pelo patrimônio público, pelo meio ambiente, pelos recursos hídricos, pela justiça social, contra a tragédia da fome, da doença, da miséria que tem crescido no país.
Os policiais militares também entraram nessa onda de ameaças, Chico. Alguns grupos mais ligados ao Jair Bolsonaro estão manifestando o desejo de protestar no Dia da Independência, algo que é proibido para PMs da Ativa. Eu queria te ouvir sobre essa possibilidade de as polícias militares se envolverem nessa confusão criada pelo presidente da República e também sobre essa proibição de que eles possam manifestar suas ideias. Essa turma, Chico, é sempre bom citar. Tem o poder legal do uso da força no nosso país.
Anderson, claro que manifestar ideias é um direito de qualquer cidadão. Agora, na cena política, quem detém pela Constituição o monopólio do uso da força, da arma letal, que são as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, todos os que estão lá na ativa, e também as polícias militares, federal, rodoviária, ferroviária, polícias civis. Essa condição de segmento armado não lhes dá, a possibilidade de manifestação político-partidária enquanto nessa função. Portanto, quer fazer a disputa política, opinar, participar, tire a farda, de preferência vá para a reserva, deponha armas e venha. Com paridade de condições, fazer a boa disputa. Se elas se manifestam, inclusive os equipamentos do Estado, que em tese é democrático, para intimidar outras tendências e outras visões, é golpismo, é inaceitável, aliás, é crime, é desrespeito flagrante à Constituição. A gente sabe que o Bolsonaro estimula essa partidarização das polícias, né? Ele é adepto dessa cultura que eu chamaria de miliciana. Aliás, recomendo um livro do jornalista Bruno Paes Manso que fala dessa infiltração miliciana na República Brasileira, que captura cada vez mais o maior número de instituições. Mas e as PMs estão muito sensíveis a esse discurso reacionário, retrógrado, mas se elas passarem do discurso à prática, começando a vir participar de manifestações ou reprimir covardemente e sem qualquer razão as manifestações críticas a Bolsonaro, elas estão exorbitando da sua função, estão completamente à margem da lei da legalidade, precisam ser denunciadas e pagar por isso. Nós temos que resistir, em termos de uma república civil e cidadã. Senão, vai ser a república das milícias, dos podres poderes, do mandonismo, do golpismo, do arbítrio, e voltar àquela quadra terrível, página infeliz da nossa história. Da censura, da perseguição a adversários, da prisão ilegal e da tortura. Isso ninguém quer. A gente tem que ter ódio e nojo a qualquer forma ditatorial. Como proclamou, aliás, o presidente da Assembleia Constituinte, que gerou a Constituição Cidadã de 1988, Ulisses Guimarães.
Agora, o governador de São Paulo, João Dória, que, convenhamos, é um outro ditadorzinho. Além de punir corretamente um comandante da Polícia Militar, o coronel Alexander Lacerda, por convocar esses atos bolsonaristas, acabou vetando a realização de manifestação convocada por grupos de esquerda para o 7 de setembro, no Vale do Anhangabaú, no mesmo horário de um protesto convocado por bolsonaristas para a Avenida Paulista. Deixa eu entender, Chico. Só a horda do Jair Bolsonaro pode se manifestar em São Paulo no dia da Independência, é isso?
É isso que o Dória tentou, mas é isso também que qualquer leitura, mesmo superficial, da Constituição diz que não pode acontecer. E, de fato, as coisas já mudaram. O Dória decidiu que não podia ter outra manifestação pública que não a dos bolsonaristas no 7 de setembro. Proibiu, portanto, a manifestação tradicional do Grito dos Excluídos e do movimento de oposição a Bolsonaro, também marcada para aquele dia, e perdeu na justiça. Quer dizer, a manifestação do Grito dos Excluídos e do Fora Bolsonaro está garantida por decisão judicial no Vale do Anhangabaú. E a gente espera que, inclusive, a polícia que lá estiver esteja para proteger os manifestantes, para acompanhar a manifestação, que será pacífica, e não para provocar, para instigar, para fustigar. Nós vamos estar de olho. Essas manifestações nossas do 7 de setembro serão feitas com muita organização, muito comando, muita disciplina, sem aceitar provocação. Com caráter educativo, dizendo a independência que a gente quer, que independência é comida no prato, vacina no braço, educação e feijão e não fuzil na mão, que independência é cuidado da nossa rica biodiversidade, que independência é respeito aos povos indígenas e quilombolas, inclusive ao direito às suas culturas e terras ameaçadas agora, que independência é democracia política. Enfim, essas manifestações do Grito dos Excluídos no 7 de setembro serão muito propositivas, muito educativas, eu diria. E elas estão asseguradas pela Constituição. Vão acontecer com distância. Veja que, do ponto mais próximo da Avenida Paulista ao Vale do Anhangabaú, há 4, 5 quilômetros de distância. Portanto, só se indivíduos provocadores que quiserem semear o caos, que parece que às vezes é a única alternativa de Bolsonaro, bagunçar tudo, só se tiverem essa intenção. E isso é perfeitamente identificável e controlado, né? Então, já antecipamos que qualquer tumulto, a responsabilidade é das forças de segurança pública, pública, vou repetir, pública, que não agiram ou que foram elas próprias provocadoras de qualquer tumulto. A nossa orientação será a de manifestações rigorosamente pacíficas, alegres, propositivas, afirmando que nação independente soberana queremos construir, porque o Brasil ainda precisa proclamar sua própria independência.
E nessa toada de declarações ignóbeis do Jair Bolsonaro, Chico, o presidente, que na última semana fez mais uma daquelas suas motossiatas, dessa vez em Goiânia, disse que, abre aspas, todo mundo tem que comprar fuzil, fecha aspas, que povo armado jamais será escravizado, e chamou de idiota os que dizem que é melhor comprar feijão. O brasileiro voltou a morrer de fome, Chico. O índice de insegurança alimentar no nosso país cresce assustadoramente. Milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza e o representante máximo diz esse tipo de coisa. A cada dia que passa, Chico, o Jair Bolsonaro deixa mais claro que prefere a morte à vida da nossa população. É uma inversão absoluta do caráter de humanidade, Chico.
É verdade, é a trágica verdade, Anderson e ouvintes do Faixa Livre. Bolsonaro é o cultor da morte. Tem um elemento de psicopatia na mente desse presidente da República. É uma desgraça para o Brasil. Alguém que, com essa crise social, com a população de rua aumentando assustadoramente, com o número de pedintes crescendo, com aumento de 30% ou 40% da população faminta, né? O Brasil voltou a entrar no mapa da fome, com a insegurança alimentar de variados graus atingindo quase 100 milhões de pessoas, o desemprego é quase que estrutural, enfim, as queimadas na Amazônia, a crise hídrica aí já se anunciando. O cara vem e fala que o brasileiro tem que ter um fuzil na mão para resolver os problemas e até já antecipa, nas suas próprias palavras abjetas, né, rebaixadas, cruéis. Aí vem um idiota e fala: poxa, mas fuzil é caro, e o feijão? E ele diz: ô, cara, se não quer comprar fuzil, não compra, mas não enche o saco de quem quer comprar. Isso não são termos, não é conteúdo, não é nada compatível com qualquer função pública. Não precisa ser o mais alto cargo público da nação, não. Qualquer função pública não pode abrigar esse tipo de expressão e esse tipo de compreensão da realidade, que é uma compreensão tacanha, autoritária, autocrática, violenta, virulenta, neofascista, anticristã, inclusive. O nosso problema é comida no prazo e vacina no braço, e não fuzil no ombro, e não esse instrumento letal de destruição. É um absurdo. Levando ao extremo isso, vamos imaginar, tá bom, então tá certo, arme quem luta por terra, arme quem luta por terra, arme os indígenas com suas culturas e territórios ameaçados. Será que ele vai topar? Não. Ele até sempre fala: os proprietários rurais já estão andando com armas para defender a sua propriedade. Ou seja, há um substrato de redobrar a opressão, a desigualdade, a concentração da propriedade nesse armamentismo insano que Bolsonaro proclama, insiste, persiste. Isso é o caminho do caos. Em 1950, um xilogravurista alemão que sobreviveu à perseguição nazista, chamado Otto Balak, ele fez um quadro lindíssimo de um Cristo quebrando um rifle. E isso virou um símbolo de todos os que lutam contra o armamentismo. Eu mesmo publiquei isso no meu Facebook, nas minhas redes, e felizmente teve uma repercussão enorme, muito grandiosa, porque essa consciência, inclusive, contra o armamentismo, ela é uma consciência que toca no coração de muitos que têm uma dimensão religiosa na vida, de muitos cristãos, até mesmo dos neopentecostais. Então, o Bolsonaro, com esse reiterado propagar do ódio e da violência, ele está perdendo até alguma aceitação em setores que sempre foram muito fiéis a ele, os bolsocrentes das denominações evangélicas, né? É um caminho muito negativo, muito profundo do poço, e a gente tem que repudiar sempre e cada vez mais.
Só que as crises aqui no Brasil se acumulam, Chico. Não bastassem esse debacle da nossa economia e o caos na saúde, provocados especialmente pela pandemia, estamos em meio a uma crise hídrica que vai obrigar, inevitavelmente, que façamos racionamento de energia. Isso caso não tenhamos apagões por única responsabilidade do governo federal, que estava avisado há anos desse cenário e nada fez para alterá-lo. Continuamos dependentes das hidrelétricas, Chico, no momento em que as mudanças climáticas afetam todo mundo e as fontes renováveis de energia mostram-se mais que essenciais. Por que os gestores deixaram que nós chegássemos a esse ponto novamente, Chico? Depois daquele semelhante problema que nós tivemos no início do século com o racionamento de energia.
O problema não é só desse governo, a falta de planejamento e de um investimento forte em outras matrizes energéticas vem de longa data. Sim, na Petrobras já houve uma divisão muito interessante. Até um amigo, Miguel Rosseto, do Rio Grande do Sul, que dirigia esse setor da Petrobras, que implementava pesquisas e apoio, inclusive, a energias alternativas, saindo dessa matriz fóssil que é esgotável, como se vê. O pré-sal deu uma sobrevida a essa riqueza nacional tão importante, mas é irreversível isso. Até metade desse século, nós temos que ter outras matrizes energéticas predominando, né? E a China e mesmo os Estados Unidos já estão avançando isso na energia eólica, sobretudo. E o Brasil, que tem um potencial enorme para isso, tem avançado pouco. Né? Já existe alguma coisa, mas é insuficiente. E a cultura do racionamento, do não desperdício da água também é fundamental, mas os governos, talvez por demagogia eleitoral, não insistem nisso, não trabalham nessa ideia, inclusive de poupar a água que se gasta, de inclusive poupar e proteger os mananciais, a devastação ambiental e cada floresta que queima, e isso cresceu em proporções gigantescas de 2 anos para cá, é ataque aos nossos recursos hídricos, que são imensos, mas não são inesgotáveis. O regime de chuvas no mundo está mudando, nós temos aí o aquecimento global. Meu Deus, isso já está apontado pela ciência há mais de 2 décadas e, no entanto, os governos não se precavêm. O do governo do Bolsonaro tem essas informações. Desde que tomou posse, há 2 anos e meio atrás, desde que começou, mas não se importou. Inclusive, acabou com o horário de verão, que, de alguma maneira, poupava um pouco de energia. E foi tocando, né, de maneira irresponsável, leviana, e agora estamos aí no limiar de um apagão, de apagões, de racionamento, tudo no sufoco, no improviso. Falta de planejamento estratégico, falta da cultura da racionalidade, falta de educação popular para o não desperdício, para o uso responsável dos recursos naturais, dos bens de uso comum, nos quais a terra brasileira é tão dadivosa, mas parece que os governantes não se importam com isso. Inclusive, o desperdício de energia elétrica e de água nas instituições públicas é enorme. Aquela cultura, né, de que é público não é de ninguém, então por isso eu não tenho que ter nenhum zelo para com esse patrimônio, que é nosso, não do governante de plantão.
Falando um pouco agora sobre esse 7 de setembro, mas o que ele representa historicamente, Chico? No ano que vem faremos 2 séculos da chamada independência do Brasil, só que à medida que o tempo passa, o país parece se tornar cada vez mais dependente do capital hegemônico, dos interesses de quem detém o poder econômico. E eu não me refiro apenas a essa gestão do ex-capitão, Chico. Esse é um processo histórico que só se aprofunda por aqui. Como é que nós podemos superar esse quadro de dependência no qual o Brasil se aprofunda a cada ano, Chico?
Anderson e ouvintes do Faixa Livre, nenhum país no mundo hoje pode ser uma autarquia fechada em si mesmo, o que não significa entregar a soberania nacional como o Brasil tem feito ao longo do tempo, a partir não só do controle hegemônico do mundo pelas grandes potências, mesmo tendo acabado aquela polarização entre Estados Unidos e União Soviética. Hoje nós temos 3 polos, inclusive os Estados Unidos em decadência, mas também a própria Europa, a União Europeia e a China, que cresce como potência mundial. Mas isso também permite uma despolarização e mais autonomia para grupos, blocos. Eu vejo com muito interesse o Mercosul, mas o Mercosul cidadão, político, popular, a Unasul, alternativas regionais que têm que ser buscadas e construídas. O Brasil tem um papel estratégico nisso, desde que também tenha zelo por sua soberania, pelo que somos, pelo que construímos, pelas nossas riquezas. De fato, você tem razão, a internacionalização da nossa economia, sua reprimarização, nós nos especializando como produtores de commodities, nós com uma injustiça social imensa, nós dando pouca atenção ao potentíssimo mercado interno. O Brasil não é uma mera mancha consumidora irrelevante no mundo, não, nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Muita criatividade, muito potencial, e muita riqueza, inclusive energética, como já disse. E tudo isso não pode ser privatizado e vendido na bacia das almas, como tem sido feito. Agora nós temos um governo que é autoritário politicamente, neofascista até, e ultra neoliberal economicamente. Esse Paulo Guedes, ele entende que deve privatizar tudo, a educação, a saúde, o Banco do Brasil, a Petrobras. Estamos resistindo a duras penas a essa ânsia privatista que é não só do governo, mas também de setores fortes no Congresso Nacional, nos governos estaduais. Parece que fora do privado ou da parceria público-privada, do capitalismo sem riscos, não há salvação. E o 7 de setembro nos evoca, e o grito dos excluídos marca muito isso, a necessidade de construir uma nova independência. Dom Pedro, em 1822, teria dado o grito de independência ou morte. A gente tem que dar um novo grito de independência e vidas, com educação, com saúde, com pesquisa, ciência, tecnologia, apoio às nossas diversidades culturais, a beleza que é o povo brasileiro. Câmara Cascudo, um folclorista admirável, já dizia que o melhor do Brasil é o brasileiro. A gente tem que louvar isso, a gente tem que destacar essa nossa singularidade no mundo. Não é um país melhor nem pior que nenhum outro, é apenas um país com a sua identidade nacional, com a singularidade. E é isso que devemos evocar e insistir contra a submissão, o entreguismo, o autoritarismo, o rebaixamento da nossa vocação de ser uma grande nação, não para praticar imperialismo, para exercer dominação de outras nações vizinhas e mais fracas, mas para ser um polo de solidariedade, de cooperação, de possibilidades para a humanidade. Eu sonho, Anderson, com um mundo como John Lennon cantou em Imagine, né? Sem fronteiras, com uma comunhão internacional, sem nações e exércitos. Claro, isso é um sonho, é uma utopia, mas a gente tem que construir fragmentos da nossa utopia desde já. E nessa quadra histórica, a independência do Brasil tem que ser reavivada. É muito bom que comecemos a partir desse 7 de setembro as rememorações, as comemorações, que significa lembrar junto, juntos, da independência do Brasil, do 200 anos, o bicentenário. E a melhor comemoração é lutar por ela, pela independência, pela democracia, pelo respeito ao que está inscrito na Constituição de 88.
Outro fato histórico que precisa ser lembrado, Chico, são esses 60 anos da campanha da legalidade completados esses dias. Eu me refiro àquela mobilização civil e militar que se deu em 1961 para garantir a posse de João Goulart como presidente, derrubando o veto dos ministros das Forças Armadas à sucessão legal de Jânio Quadros, que tinha renunciado. E uma das pessoas que mais tiveram influência nesse processo foi Leonel Brizola, à época governador do Rio Grande do Sul, líder da campanha para que Jango assumisse. Eu gostaria que você falasse um pouco, Chico, sobre essa campanha da legalidade, o que ela representou para o nosso país e também sobre o papel do Leonel Brizola, que era genro do João Goulart.
A campanha da legalidade é exemplar. Brizola, governador do Rio Grande do Sul, diante do impasse que os chefes militares criaram a partir da renúncia de Jânio Quadros, ele teve uma atitude desassombrada, corajosa, forte, de resistência ao golpe, que acabou se concretizando, empresarial, militar, com quase toda a imprensa da época, à exceção do jornal Última Hora, com as igrejas, principalmente a Igreja Católica, o apoio da sociedade, parcelas da sociedade, em 64. Mas em 61 já queriam dar um golpe. A renúncia do Jânio, que foi um tiro pela culatra, ele tinha a intenção de que seu pedido de renúncia enviado ao Congresso fosse rejeitado e ele ficasse com mais poderes na presidência da República. Não deu certo essa manobra e ele tinha pedido a renúncia, tinha que sair do poder. Ele achava, inclusive, que o seu vice, que naquela época presidente e vice podiam ser de chapas diferentes, e como aconteceu, o Jânio foi candidato pelo pequeno PTN, mas apoiado pela UDN, por todas as forças mais de direita, reacionárias e até entreguistas. O governo durou pouco, 9 meses. Seu vice era do bom trabalhismo, não esse PTB que existe aí atualmente, Roberto Jefferson e outras tranqueiras absurdas, mas o trabalhismo autêntico de Alberto Pasqualini, com raiz, com luta, né? E o Jango, vice-presidente, representava isso. Não queriam deixar ele tomar posse. Chefes militares disseram até que se ele desembarcasse, vindo da República Popular da China, onde fazia uma visita oficial, o Jânio aproveitou esse período para fazer a sua renúncia e já dificultar a volta do Jango aqui, mas ele seria preso se desembarcasse. Então houve, graças inclusive à resistência do governador Brizola, de Mauro Borges, governador de Goiás, houve uma solução negociada lá, de impor-se um parlamentarismo para diminuir os poderes presidenciais, que de resto caiu por um plebiscito popular em 1963. O povo disse não ao parlamentarismo. Eu me lembro da musiquinha da época até. O ato adicional só aumentou a inflação. Com o lápis na mão, vamos dizer que não. Então não ganhou, não ao parlamentarismo, à volta do presidencialismo. Mas, é claro, eu quero destacar isso. O papel do governador do Rio Grande do Sul, então, Leonel Brizola, foi muito importante nessa resistência. Foi um papel cívico, foi um papel exemplar e que ajudou, pelo menos, a evitar o absurdo de se rasgar diretamente a Constituição, impedindo a posse de João Goulart. Depois, mano militar, e esse golpe se deu em 1964, em 1º de abril. Agora, eu quero só destacar, porque essa pergunta tem vindo com frequência, naquele momento havia condições técnicas e políticas de força militar e disposição e alguma base social para o golpe. Hoje, de forma alguma, por mais que Bolsonaro e seus setores mais estreitos desejem, queiram, proclamem, instiguem, mas não há a menor condição política de base social interna e internacional para um golpe, um autogolpe que reforçaria poderes discricionários e ditatoriais de Bolsonaro. A resistência seria enorme. Eu tenho certeza que nós aqui do Faixa Livre, vários partidos do campo progressista e mesmo partidos liberais, até conservadores, movimentos sociais, igrejas, todas as instituições vivas desse país não aceitariam esse retrocesso, esse obscurantismo de volta. Nós vamos continuar lutando e resistindo, sempre, para construir uma democracia e superar as fragilidades da hora presente.
Chico Alencar, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também meu forte abraço.
Obrigado, Anderson. Eu quero lembrar que antigamente, no meu tempo de escola, a Semana da Pátria era comemorada do dia 1º ao dia 7 de setembro. Era bacana, claro que não era uma semana de feriado, mas era uma semana de discussão dos problemas do país, dos caminhos para sua superação, em que os valores do patriotismo equilibrado, democrático, não fanatizado, não estreito, eram muito trabalhados. Eu espero que a gente faça isso a partir de amanhã, nessa primeira semana de setembro, que a ideia de fazer dessa vergonha uma nação esteja sendo cultivada e semeada, com ética pública, com valores da beleza que esse país tem, em todas as escolas, nos locais de trabalho, na vida social. É um desafio, é uma urgência. Eu creio que nós temos todas as condições de construir isso. A pátria como casa comum, como ninho, como espaço de vida, onde a gente vive as nossas belezas, os nossos descansos, as nossas labutas, as nossas sofrências, as nossas dores e alegrias, mas espaço comum, né? No qual a gente se comunica, né? Através da língua, minha pátria, minha língua. Que beleza ter uma língua comum em qualquer lugar que se vá no Brasil, para a gente poder se entender, cooperar e, sobretudo, compreender que pátria é igualdade entre todos, nenhuma discriminação, nenhum racismo, nenhum machismo, nenhum autoritarismo. Apesar dos que professam essas contra-ideias estarem no poder. Vamos em frente, viva a independência que haveremos de construir.
Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.